As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. O programa Centro 2020 aprovou nas áreas da regeneração urbana, educação, formação e capacitação, saúde, património natural e cultural e áreas empresariais, 111 projetos que representam uma comparticipação de fundos europeus de 36,7 milhões de euros e reforçou o financiamento em 76 candidaturas já anteriormente aprovadas, no montante de 13,8 milhões de euros. Estes projetos enquadrados na contratualização com as comunidades intermunicipais e em avisos de concurso aberto pela Autoridade de Gestão são uma resposta do Centro 2020 à necessidade de estimular o investimento público relevante para a retoma económica e social, tendo em conta o contexto provocado pela pandemia Covid-19. Foram assim alocados mais recursos a áreas prioritárias, como a regeneração urbana, com mais 17,7 milhões de euros, a formação e capacitação, com mais 9,1 milhões de euros, a educação, com mais 7,7 milhões de euros, a saúde, com mais 1,4 milhões de euros, ou o património cultural e natural, com mais 7,3 milhões de euros. O reforço de financiamento em projetos aprovados, de 13,8 milhões de euros, significa um reforço da liquidez dos municípios, uma vez que se criam condições para acelerar a execução dos projetos em concurso. São beneficiários destes apoios os municípios, em rede ou parceria, as comunidades intermunicipais e outras entidades previstas na contratualização com as comunidades intermunicipais.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Na sequência dos trabalhos realizados em anos anteriores e após obtida a necessária autorização da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, no município de Tomar, iniciou no passado dia 26 de julho os trabalhos de limpeza e desobstrução do leito e margens do Rio Nabão com intervenção no açude de Maria Naia, cujo elevado estado de degradação coloca em risco a sua estabilidade e capacidade de retenção dos caudais afluentes. Para a resolução destas situações, será instalada uma nova comporta metálica e efetuado o reforço do paredão através da injeção de betão nas zonas afetadas. Preventivamente, no sentido de minimizar os riscos de inundações em zonas urbanas, seja na cidade, seja nas povoações limítrofes das áreas ribeirinhas, como é o caso de Carvalho Figueiredo, está entretanto prevista, numa primeira fase de intervenções para este ano, efetuar a limpeza e desobstrução das margens e leito do Rio Nabão, entre o açude do Flecheiro e a ponte do Moinho Novo, numa extensão de aproximadamente 5,5 km. Trata-se de um troço do rio onde a elevada concentração de árvores e troncos caídos sobre o leito torna quase impossível a sua navegabilidade, potenciando a aglomeração de todos os tipos de detritos e dificultando o normal escoamento das águas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os proprietários da Tomar Boutique Hotel e da Casa dos Ofícios, espaços situados em Tomar, detentoras do contrato de arrendamento para a exploração turística da estalagem de Santaria, imóvel situado na ilha do Monchão e que se encontra encerrado há anos, mantém a intenção de abrir a estalagem ao público na Páscoa do próximo ano. Respondendo a uma questão colocada pelo PSD na recente reunião do Executivo Camarário de Tomar sobre o andamento do processo, o vice-presidente do município, Nabantim, afirmou que esse objetivo dos promotores se mantém e confirmou também que as questões técnicas referentes ao projeto estão, no essencial, resolvidas.
Relativamente à antiga estalagem, portanto, eu pessoalmente não tenho reunido com os promotores. Tem havido um conjunto nestes últimos, sei lá, pelo menos neste último mês, ou talvez um pouco mais, mas tem havido reuniões técnicas, portanto, entre os promotores e os seus técnicos e os nossos técnicos municipais. Na verdade, no essencial, há muito que está tudo resolvido. Pode haver um ou outro detalhe, digamos, do projeto, mas no essencial tudo está resolvido. Eu penso, e deixo aqui algumas reticências nisto que vou dizer, porque, como vos disse, não tenho reunido com os promotores, quer dizer, quando em vez cruzo na rua com um mais em particular, que está aqui mais próximo, nomeadamente, de espaços do Conselho, e vou questionando, mas em jeito de conversa de rua, como é que as coisas estão, e vamos sempre dizendo que sim, muito bem, mas, como dizia, julgo aqui com algumas reticências, que neste momento a questão está mais, ou melhor, sei que está do lado dos promotores, mas penso que tem a ver um pouco com estarem a resolver questões de financiamento. Porque da parte do município e das entidades a quem, neste caso a Agência Portuguesa do Ambiente, que é sempre aqui aquela que é determinante, porque o edifício está em leito cheia, mas no essencial, aliás, tudo isso estava resolvido já com os anteriores promotores e não houve alterações assim de fundo com os novos promotores em relação ao projeto que vinha dos anteriores. E portanto, da nossa parte, isto tudo está resolvido. Aquilo que sei com alguma certeza é que os promotores continuam a dizer-nos que a sua intenção é abrir ao público por alturas da Páscoa do ano que vem. É verdade que começa a estar um bocadinho apertado, mas ainda não é impossível, é aquilo que posso dizer neste momento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
De acordo com o relatório epidemiológico da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, a região registou só nas últimas 24 horas mais 44 novos casos positivos de Covid-19. Os casos encontram-se distribuídos por Abrantes 6, Alcanina 5, Entrocamento 7, Mação 2, Ourém 8, Tomar 5, Torres Novas 8, Vila Nova da Barquinha 3. A região tem agora um total acumulado de mais de 14 mil infectados desde o início da pandemia. O número de pessoas recuperadas é de 13.096 e o número de óbitos de 384. Desta forma, o número de casos ativos no Médio Tejo é de 589, localizados em Abrantes, 63, Alcanina 51, Constância 35, Entroncamento 85, Ferreiro do Zezer 13, Mação 18, Ourém 94, Sardual 4, Tomar 90, Torres Novas 120 e Vila Nova da Barquinha 10 casos.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na ERS, os candidatos.
Carlos Rodrigues, candidato do Partido Socialista à Junta de Freguesia da Ceceira, Conselho de Tomar, esteve nos estúdios da ERTS por ocasião de mais uma entrevista inserida no ciclo dedicado às eleições autárquicas de setembro próximo. Ficou nesta conversa um olhar para aqueles que serão os objetivos a concretizar nos próximos 4 anos, isto, claro, em caso de nova vitória, que conduziria Carlos Rodrigues a um terceiro mandato.
Ora bem, nós criámos uma série de infraestruturas na freguesia que começa depois, o número e a quantidade de infraestruturas que existem exigem depois também uma certa manutenção. Eu penso que os próximos executivos já têm equipamentos suficientes para se preocuparem com esse tipo de trabalho. E quando falo, por exemplo, nós temos o Parque de Lazer dos Pastorinhos, o Parque Infantil, estamos a acabar agora o Parque em Santa Cita, juntamente com uma parceria com a Associação Cultural e Recreativa de Santa Cita, que o terreno é da Associação. Já estamos a fazer também a recuperação do espaço da fonte da Ceceira, também com os mesmos fins, e é uma parceria com o município. Com o município é um compromisso que a Sra. Presidente assumiu e quer cumpri-lo. Portanto, estamos a falar de três infraestruturas, de parques, de jardins, e temos um grande projeto, que é um projeto para a requalificação do espaço no centro da Lieser, que efetivamente já está numa fase muito avançada, inclusivamente o orçamento municipal já tem 300 mil euros para a primeira fase, mas que o projeto, e que a Junta de Freguesia assumiu o projeto, e nós é que estamos a liderar isso com a equipa de arquitetos em Lisboa, tem demorado efetivamente a sair do papel, como aliás é a panagem destas questões burocráticas, mas pronto. Ora bem, só estes equipamentos vão exigir manutenção, corte da relva, de árvores, manutenção dos equipamentos do mobiliário urbano. Portanto, logo aqui, nós quando criamos estas infraestruturas, temos de ter sempre isso em conta para o futuro. Os próximos 4 anos, aquilo que o grande projeto é, sem dúvida, a requalificação desse espaço na linha Ceira. É um projeto ambicioso que o município assumiu querer fazer, e é esta a ideia, que é lançar o concurso o mais rápido possível por parte do município, aliás, como fez noutras aldeias, em Souza, etc. A requalificação dos centros das aldeias com espaços deste género é essencial para a qualidade de vida das pessoas, penso eu. O espaço onde as crianças possam estar, juntamente com os avós, com condições plenas de segurança, e que as crianças possam divertir e possam partilhar ali aqueles momentos, que é aquilo, ao fim e ao cabo, que eu digo muitas vezes, eu ainda não fiz 50 anos, mas estou a caminhar para lá e já consigo fazer esse balanço, é efetivamente o mais importante que nós temos. Porque eu tenho uma vida muito, muito agitada, mas a minha vida não é muito diferente daquela que é dos portugueses no geral. Nós desdobramos-nos permanentemente na vida profissional, os filhos que têm depois as suas exigências do karatê, do futebol, desdobramos nesta vida e acabamos por não ter tempo para partilhar com a família. E esses espaços são essenciais para quebrar, para efetivamente desfrutarmos uns dos outros.
Autárquicas 2021 São Leão.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Tomar, no âmbito de um processo de tráfico de estupefacientes, deu cumprimento a mandados de busca e apreensão em duas residências e duas viaturas, tendo procedido à detenção, no passado dia 3, de um indivíduo do sexo masculino de 27 anos de idade. Na sequência das buscas foram apreendidas 97 doses de haxixe, 23 doses de cocaína, 1.720 euros em notas, uma arma de classe A e um telemóvel e diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes, uma balança de precisão, material para acondicionamento de estupefacientes, uma faca usada para corte e ainda um moinho. O detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção a fim de ser apresentado no Tribunal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Tomar e o Grupo de Intervenção Sinotécnico da Unidade de Intervenção, levaram a cabo o resgate nesta quarta-feira de um homem de 57 anos de idade que se tinha sido dado como desaparecido no concelho de Fátima. Na sequência de um alerta a dar conta do desaparecimento de um homem com problemas de foro mental, na terça-feira, os militares da Guarda encetaram de imediato diligências policiais para o localizar e percorreram toda a área envolvente. O homem acabou por ser localizado por um binómio durante o dia de ontem, dia 4 de agosto, prostrado numa zona de densa vegetação e de difícil acesso. Foi acionada a assistência médica para o local, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar para acompanhamento do seu estado de saúde. A ação contou com o reforço da unidade de emergência, proteção e socorro e com o apoio dos bombeiros voluntários de Fátima.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados recentemente divulgados dos censos de 2021 mereceram uma intervenção de cariz político na recente reunião da Câmara Municipal do Sardual, neste caso pelo vereador Pedro Duque, eleito pelo Partido Socialista. Recorde-se que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o Conselho Sardualense perdeu cerca de 10,5% da população desde 2011, o que se traduziu numa diminuição de 3.939 habitantes para 3.526. Com base nestes números, Pedro Duque apontou como uma das justificações para a perda de pessoas a falta de estratégia que visa o desenvolvimento económico.
O Instituto Nacional de Estatística publicou recentemente os resultados preliminares dos censos de 2021. Como era expectável, veio a apurar-se uma significativa redução da população do Conselho de Sardual em 413 pessoas residentes, o que resulta num decréscimo de 10,5% da população relativamente ao último censo realizado em 2011. Sendo esta uma das reduções mais acentuadas no conjunto dos municípios do Médio Tejo. Se a realidade do Conselho assim o indicava, desde há muito, havia ainda quem, por incapacidade de interpretação dos sinais e indicadores que se iam verificando, ou por mero exercício de propaganda, negava com determinação esta triste, mas efetiva realidade. Em concreto, o Sr. Presidente da Câmara, por várias vezes, confrontado politicamente e nas sedes próprias com esta problemática da perda de população no Conselho, para além de negar perentoriamente este facto, chegou ao ponto de afrontar e ridicularizar até quem o interpelava com dados concretos. Não contente com isso, chegou a desafiar quem fez essas interpelações. Mas este resultado, apesar de esperado, não nos traz qualquer tipo de satisfação. Muito pelo contrário. Causa-nos até muita preocupação, até porque é o reflexo da realidade do nosso concelho, que não consegue segurar os seus jovens e não consegue reunir condições para a fixação de novos residentes, não obstante as condições naturais ímpares de que dispõe para aqui residir com qualidade. O que questionamos, sim, é que o Sardual tem tido um presidente que tem ignorado este problema da perda da população, sendo este um indicador por excelência do sucesso das políticas municipais e, como temos visto e alertado, tem deixado para planos secundários a definição de uma estratégia que vise o desenvolvimento económico e o crescimento demográfico do concelho.
Na resposta, Miguel Borges, o presidente da Câmara de Sardual, alertou para o facto de não se poder fazer uma análise tão superficial dos números em causa, mas sempre lamentou que no decurso destes últimos anos o interior tenha sido mal vendido, em especial com a ausência de políticas nacionais de atratividade.
Merece uma análise mais profunda, ou seja, nós temos responsabilidades que não podemos fazer uma análise tão superficial e matematicamente superficial. Matematicamente não há dúvida nenhuma que reduzimos a nossa população, vamos lá, em cerca de 10%. Matematicamente também não há dúvida nenhuma que isto aconteceu à esmagadora maioria dos municípios deste país. Matematicamente não há dúvida nenhuma que no distrito de Santarém só houve um município que foi benevente, que não diminuiu. E é fácil perceber porquê, não me parece que seja por políticas de atratividade que o Benevento tem, que os outros municípios do distrito não as tenham. É lógico que se trata pela aproximação à capital e pela proximidade que tem de Lisboa. Por isso, nós estamos a falar de um problema que é nosso, claro que é local, mas é um problema que é um problema nacional. É um problema nacional e se alguém o tem dito há muitos anos esta parte, eu acho que nós temos andado, e não vou aqui repetir aquilo que já disse, andado a vender mal este interior, não há políticas nacionais de atratividade, não tem havido, deixe-me ser justo, ao contrário do grande esforço que a senhora ministra Ana Abrunhosa ultimamente tem estado a fazer. E na verdade, tiro o chapéu à senhora ministra Ana Abrunhosa, pela experiência que tem também por ter sido presidente da CCDR, reconhece um esforço enorme na inversão deste problema que é nacional.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Ourém vai cofinanciar a implementação do projeto A Eco Mais Sustentável, Agir com a Biblioteca, apoiando deste modo a candidatura submetida pelo Agrupamento de Escolas Conde de Ourém à candidatura 2021, Ideias com Mérito, financiada pelo programa Rede de Bibliotecas Escolares. O projeto visa a transformação de parte da biblioteca num canto alusivo aos objetivos de sustentabilidade do planeta, de acordo com as definições emanadas pelas Nações Unidas, precisamente as mesmas que foram subscritas como objetivo no projeto educativo do agrupamento. O agrupamento de escolas Conde de Ourém abrange 7 estabelecimentos de educação e de ensino do concelho, estando sediada na Escola Básica 4 Conde de Ourém, instalações nas quais se situa a biblioteca que será alvo desta intervenção, beneficiando os cerca de 1.200 alunos que a frequentam. De acordo com a proposta de protocolo aprovada pela reunião da Câmara Municipal de 2 de agosto, o município vai atribuir um apoio de 1.250 euros, correspondente a 50% do valor não elegível a realizar pelo agrupamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da CP devido à greve na empresa Comboios de Portugal e ainda na Infraestruturas de Portugal. Convocadas por diversas organizações sindicais, poderão existir perturbações na circulação de comboios em todos os serviços a nível nacional até o próximo dia 15 de setembro, ainda com o possível impacto no dia seguinte ao período da greve. Neste mesmo esclarecimento é referido que aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, será permitido o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação sem custos. Pode ser realizado até 10 dias após a data do fim da greve nas bilheteiras ou em cp.pt, através do preenchimento do formulário online, com envio da digitalização do original do bilhete, indicação do nome, morada postal, IBAN e NIF. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.